Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vamos falar de mitologia ou de videogame?
Aqui é a Kelly e a Flávia Gazi foi o meu primeiro referencial de garota nerd. Olha aí que bonitinho.
Oh!
Que fofo! Ai, eu sou Flávia! Oi, aqui é a Flávia Gazi e eu acabei de descobrir que eu fui o referencial de personagem de alguém. Então essa semana eu vou dormir feliz.
Muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, que é a Flávia Gazi, né? Para quem não conhece a Flávia Gazi, bem-vindo ao planeta Terra.
Muito, muito obrigada. Eu achei sempre que eu precisava de alguém que me, né, trouxesse pro planeta Terra. Porque às vezes eu acho que eu não moro lá, então tá tudo bem.
Eu tava falando, quem não conhece, bem-vindo ao planeta Terra, mas tudo bem.
Achei que era eu que não morava no planeta Terra, mas aí eu consigo concordar mais. Ninguém tem o menor, imagina, ninguém tem o menor dever de saber quem eu sou, mas...
Todo mundo dá uma saída da Terra de vez em quando.
Pois é, pelo menos uma vez por dia eu acho que é importante.
Muito bem, mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera!
E aí?
Você aprendeu isso aí com os filhos da puta que ficam me chamando. Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Álvaro.
E aí, beleza?
Olha aí. O Álvaro que é patrão do ACC, fraco não, hein?
Não, tô de boa.
Desceu lá da cobertura do prédio pra vir aqui embaixo falar com os funcionários.
Fazer uma social, né? De vez em quando tem que... Faz bem pra empresa.
Fazer a média, né? Pegar a voz pra CIPA.
Claro.
Muito bem, leitura de recadinhos da galera do nosso programa de meninas nerds, olha aí. E eu continuo não sendo nerd até que prove o contrário, hein? Vamos ver aí.
Você é nerd, você larga a mão de ser vagabundo. Cara, se o cara gosta de Tolkien pra caralho, gosta de videogame, vai tomar no seu cu, você é nerd sim, mano. Você só não quer rotular. Rotular pra quê? Rótulo pra quê, cara? É o que o Grock falou lá. Pra que rótulo? Curte aí. Então eu vou começar aqui lendo o e-mail do Rodrigo Luz. Rodrigão. E aí, galera? Aqui é o Rodrigo Luz da Nação Rio Grandense. Estou mandando esse e-mail só porque o Febrino pediu o Twitter. Pediu no Twitter. Olha lá. Pediu mais.
A galera é foda. Ela acha que o Febrino é uma instituição, alguma coisa que é. Nem sou eu que tomo conta do Twitter, é a Sally, caralho.
A Sally só repassa as coisas.
Mano.
Então, falando sério agora. Muito legal esse cast com um tema que sempre traz histórias interessantes e gera grandes discussões. Gostei bastante da participação das gurias e fiquei bastante surpreso com as situações que elas já tiveram que passar. Tem umas coisas ali que é bem tenso. Você não imagina, tipo... Homem passando por aquelas coisas, né, cara? É um preconceito do cacete, cara. Bom, é difícil de conceber como hoje em dia ainda acontecem essas coisas. Deixa eu fazer porque você é mulher. Ou, você nem é nerd, isso nada, sua poser. Esse tipo de coisa. Bom, esse tipo de coisa que já deveria ser superado pelas gerações atuais. Claro, porra, a gente tá... Bom, isso... Ainda bem que as gurias têm personalidade forte e não se abatem com esse tipo de machismo nerd mencionado no programa. Uhum. Atualmente vemos que a situação está mudando. Vide as reações da campanha Level Up sobre o Combat Arms. Então, parece que o mindset da galera está realmente mudando. Tá mudando, devagarzinho vai mudando, né? Bem devagar. Por enquanto era isso, pessoal. Continue com o excelente cast que nos alegram e informam todas as semanas. Um abraço e até a próxima, galera. PS, chame mais as gurias.
Os caras.
Os cuecas de plantão.
É, os caras mandam um e-mail falando de igualdade, e depois, não, chama só as meninas aí.
É, né? Escuta o TPM, lá só tem mulher.
É verdade, cara. Obrigado, Rodrigo Luz, pelo seu e-mail, cara. Valeu mesmo aí. Putz, é foda, cara. Não dá nem pra gente pensar o que o Álvaro falou. Você não consegue se imaginar na situação das meninas, tá ligado?
É, ah, cara, é que tem certas coisas hoje em dia. Tipo, é a mesma coisa. Isso entra naquele... No preconceito racial, preconceito contra gays, lésbica lá, tudo que a gente já viu, tudo que vocês falaram lá, mas porra, é inconcebível, cara. É uma coisa tão simples que o pessoal leva a um nível exagerado demais.
Sim, sim.
Valeu por ter mandado e-mail. Continua mandando aí.
Eu vou ler aqui o e-mail agora da Roberta Loiacone, nossa querida Rô, também é patroa do ACC aí. Olá, meu povo bonito, cheiroso e gostoso. Braço pro alto. Gente, estava tão ansiosa pelo programa que fui pra casa do meu avô pegar o Wi-Fi dele só pra ouvir. Olha aí, ladrão. Ladrão de Wi-Fi, ladra de Wi-Fi. Imagine a cena, eu na sala com meus avós e gargalhando que nem uma idiota. Vocês são demais.
Eu passo por isso no ônibus, andando sozinho, no banco.
Nunca ouvi tantas verdades de um programa como esse. Nunca me considerei uma nerd, apenas uma pessoa. E é, a Rua é nerd, e agora?
Ah, ela é também.
Ou ela é miserável?
Sei lá, é o povo que tá tudo... Chega de rótulos, cara, é só, né? O povo que curte aí.
Apenas uma pessoa que gostava demais de estudar, ler livros, etc. Sempre fui considerada... É nerd. Sempre fui considerada minha família nas escolas em que estudei. Sempre fui considerada nerd, né? Foi encontrar amigos que gostassem das mesmas coisas apenas no segundo colegial e sim, já sofri um belo bullying por gostar de HQ, livro com tema distinto e não de adolescente, mesmo passando por essa fase de vampiros e tal.
É complicado, muita gente acha que se descobriu novo nerd ou nerd, sei lá, nessa novinha moda aí de vampiro, os jogos vorazes, essas coisinhas aí.
Cara, é bom, essas obras são boas, que elas trazem a galera pra ler outras coisas.
Sim, faz, pelo menos traz, aproxima pra leitura e aprende a ler coisa boa. Sim.
Pelo amor de Deus, era um saco quando vi um babaca encher a paciência fazendo milhares de perguntas apenas pra ver se você curte mesmo. E eram aquelas bem idiotas, do estilo, ah, se você gosta mesmo, qual a cor do olho do Steve Rogers? Caralho, nem eu sei.
Isso é babaquice.
Ou qual o modelo do carro do Tony Stark? Nossa, um Chevette.
Sei lá, o cara tem tanto.
Se você falasse qualquer detalhe errado, te chamavam de poser por toda a vida. Comecei a ver animes por causa de uma amiga minha, nessa época. E comecei a curtir a desenhar, olha aí que maneiro. Nisso tinha um guri no nosso grupo, que era o melhor desenhista da sala. E ele sempre vinha dar opiniões do estilo, o ângulo correto não é esse. Ou, nossa, que sombreado de amador que você fez. Caralho, mano, não sou aquele filho da puta.
Ela falou, eu não sou profissional, eu só gosto.
Cara, por isso que mulher sofre, porque mulher tem paciência. O homem é um cavalo do caralho, eu falo, vai sombrear a cabeça da minha pica.
Tomando seu cu.
Já era, tá ligado? Ele era o mesmo que dizia, menina não joga futebol. Você percebia o preconceito e o medo que alguém conseguiu, o medo de alguém conseguiu saber mais que ele em todos esses quesitos.
É. Fala pra ele ver a Marta jogando lá, ver se mulher não fala.
Quanto à parte que as meninas comentaram a respeito do cara virar uma guria nerd e pirar completamente, posso dizer que já sofri desse mal. Vinham todos apaixonadinhos ou assanhados para conversar comigo, os meninos do meu grupo mesmo, queriam ficar pegando na minha mão, abraçando e tal. Eu saía fora direto e vivia falando que eu não era touch, para ficar me tocando toda hora. Cara, que sofrência, viu? Galera...
Eu imagino que deve ser triste mesmo. Você ser mulher e bonita nesse meio, cara, é duro, viu?
Olha aí, o Álvaro chamando a Rua de bonita.
Ah, mas pô, não é? Caralho.
Sim. Galera, tem muita coisa que eu queria falar a respeito do cast, mas estou controlando os meus dedinhos para não escrever mais do que devia. O editor agradece. Meus amores, parabéns por mais um programa maravilhoso e divertido. As meninas estavam divinas. Olha aí. Febrine, seu miserável, sempre arrasando. E o Wilde, aquela capa tá sensacional, verdade, hein, cara? O Hidalgo tá, do... porra...
A capa do, da família Canzanaro?
Não, do Cash também.
Ah, tá, do Cash. As duas, os dois ficaram muito foda, cara.
É, da família Canzanaro também, pra quem não sabe. O Hidalgo fez uma capa pra mim lá do... Da família Canzanaro no Wattpad. É? Nossa, foda pra caralho, mano.
Ficou, os dois ficaram muito bons mesmo, cara.
Aí, boa sorte nos próximos. Um abraço e um beijão chicante da sua Rô. Coração bundinha. Olha aí.
É, valeu, Rô. Um grande beijão pra você também.
Valeu, Rô. Obrigado. Olha o Álvaro.
Continue mandando textos.
Chamou de bonito, tá mandando beijinho. É isso aí.
Ah, oh, meu Deus. Oh, eu vou ler o e-mail do Olivier. Olá, coisas e coisetes, amigos de cast. Aqui é o Olivier ou Mackendorf, 37 anos. Você tá velho, hein? Designer gráfico e publicitário de Búzios, Rio de Janeiro. Bom, queria primeiro dizer que adorei o último cast, assim como todos os outros. Apesar de eu ser meio suspeito pra falar, né?
Uh-huh.
Eu também sou meio suspeito pra falar tudo que é tudo muito... Bem, vamos ao assunto. Eu tenho uma amiga que não se acha nerd, mas eu acho que ela é. Queria saber o que vocês acham, será que ela é? Vamos às provas. Ela ama Tolkien, literatura sci-fi e fantástica. Olha aí, Febrino.
Olha aí.
Escreve contos muito bem, curte quadrinhos e joga muito videogame. Curte Star Wars, séries como Game of Thrones, Walking Dead, Penny Dreadful, entre outras. Além de curtir e aprender coisas novas e se aprofundar em vários assuntos como literatura. Então, ela é ou não é nerd? Eu acho que ela é. O nome dela é Febrine. Você é nerd sim, bicha. O e-mail ficou chicante. Beijo. Viu, Febrine? Eu falei que era sério.
Então, quando eu recebi esse e-mail lá na caixa de entrada, lá, né, você se recebeu, fui lá olhar e tal. Aí tava lá, ô, e-mail do Mackendorf, que legal, né, vamos ler. Eu tenho uma amiga que é nerd, eu comecei a ler, falei, caralho, eu gosto de umas paradas maneiras, não sei o que e tal. Aí ele vem embaixo, é o Febrini, você é nerd, sim, bicha, não sei o que, ah, filha da puta.
Viu? Larga a mão.
Ô, mano, valeu, Olivier, valeu, mano.
Valeu, velho, grande abraço.
É, muito bem, vou ler aqui o meu do Rafael Borsari, nosso amigo Rafa aí. Boas, pessoal do ACC, excelente podcast. Que história é essa do Febrino, não é nerd?
Tá vendo? Todo mundo contra.
Explicando de maneira simples. Tolkien mais vício igual a nerd. Nerd mais Febrino igual a Febrino, muito nerd.
Cara que consegue citar Tolkien em todos os casts, você...
Bom, meu recorde foi uma vez que eu participei lá do Meia Lua. A gente fez um podcast lá sobre jogos de corrida e eu consegui citar Tolkien.
Ô louco, cara.
Brincadeiras à parte, ficou faltando algumas moças e mulheres que eram nerds. Da cultura pop, no caso, né? E aí ele cita aqui a Velma do Scooby-Doo. Nerd foda mesmo, né, cara? Puta que pariu.
Ela, você não sabe se é nerd ou se é chata mesmo, né? Porque ela sabe de tudo.
É que nerd, a maioria dos nerds é chato, né, cara?
Também, puta merda.
Tênue, né? Aí depois aqui, Bete a Feia, que de feia não tinha nada. Quem é Bete a Feia, cara?
Bete a Feia é daquela seriado, acho que era novela mexicana que passava no SBT aquilo.
Ah, mas ela era nerd, maneira?
Não sei, eu não assistia, cara. Eu não sabia, não.
Não, mas o Rafa falou aqui, então ela é.
Deve ser, eu não assistia.
A Puma do Dragon
Puma,
Ball.
Puma não, Puma, porra.
É Puma, é Puma, né?
Puma, é Puma. Puma. Ela não é um tigre.
É o Puma. A Puma do Dragon Ball, é verdade. A Puma nerd foda, né, cara? Corporação cápsula, né?
É.
Eu sempre quis ter aquilo, cara. Pega uma cápsula, aperta um botão, joga no chão, vira uma casa.
Pô, aqui você queria tanta coisa, cara. Puta, pra levar tanta coisa.
Aí ele foi aqui a Batgirl, que depois virou o Oráculo, se não me falha a memória.
Foi sim. O Oráculo é muito foda.
Eu não conheço a história da Batgirl, então...
Ah, ela virou Oráculo. Não sei se você chegou a ler, é que você não gosta muito de Batman, né?
Não.
Eu não sei se você chegou a ler a Piada Mortal, que é quando o Coringa... dá um tiro nela, aí ela fica paraplégica.
Nossa,
aí...
spoiler agora na cara.
Foda-se, o padrinho já é velho, já, cara.
Ai,
aí ela vira oráculo, né?
Ah, maneiro.
Oráculo é tipo uma conselheira, tal, assim.
É tipo aquela mulher aranha do Homem-Aranha lá, aquela véia?
É, mais ou menos, mais ou menos.
Uhum. E pra finalizar, uma moça nerd do mundo real e atual CEO do Yahoo é a Marissa Mayer, ou Marissa Mayer, que deu de 10 a 0 em muitos homens por aí. Olha aí, não conheço, mas vou procurar saber.
Eu não faço ideia de quem que é. Dá uma olhada.
Ela é CEO do Yahoo, você já sabe que ela é foda, né?
Né?
É, abraço e espero ter ajudado. Porra, maneiro demais, Rafa. Obrigado aí pelo seu e-mail. E, porra, as apontações aqui foram maravilhosas.
Você trouxe muita gente que esqueceram de falar mesmo. Valeu, cara. Né? Continue mandando.
Muito bem. Patrões do Alguma Coisa Cast, seja um patrão do ACC você também. A partir de $1, é só clicar no link do post aí, você já começa a usufruir aí da patronice. Temos aí o Álvaro provando aqui que você pode participar do leitor
do Mercadinho. Tô aqui, ganhei, vim aqui.
Olha aí. Beijos e abraços pro Bruno Belmonte, nosso amigo Átila.
Por que, cara? Eu pergunto, por que Átila?
Ai, cara, isso tá uma história. O Átila lá, que faz o Nerdologia.
Sim.
E, cara, quando o Bruno entrou no RC, né, que era a plataforma que a gente usava pra trocar ideia, ele, a voz dele tava muito igual a do Átila, cara. E aí a gente comecei a chamar ele de Átila e pegou, e a gente falava, pô, fala aí. Aqui é o Átila, biólogo, pesquisador e blá blá blá. Ele falava e era igualzinho, cara.
Ai, que massa.
Beijos e abraços pro Bruno José, ou Juno Brosé. Bruno José que tá sem celular aí, né, cara? Quebrou o celular dele, ele tá sem mexer no grupo dos ouvintes lá, deve tá maluco.
É, ele deu uma sumida do grupo, eu não sabia que tinha, que tava sem celular.
Sim, cara, quebrou o celular dele. Beijos e abraços pro Fernando Camargo, patrão mais colorido do ACC.
Camargo.
Beijos e abraços também pro Jonatas Madeira, o nosso advogado aí, ó. Nosso advogado legal e do coração, ó. Que bonito. Beijos e abraços também pro Luan Roger. Luan Roger que já foi caster do ACC, né? E agora tá aí na patronice aí.
Vai aparecer mais.
Sim. Beijos e abraços pro Lucas Grock, irmão da Jéssica Grock, nossa querida amiga. E o Lucas Grock coleciona moedas, cara.
Moedas?
Sim, moedas antigas e etc.
Eu tenho algumas aqui, tem algumas coisas aqui.
Manda pro cara, ó. Quem tiver moeda aí, manda pro Lucas. Imagina pegar uma moeda, tipo, da Babilônia, aquela moeda bizarra, ela deve ser foda, hein, maluco?
Eu acho que a mais diferente que eu tenho, assim, é uma um pouquinho gigante, assim, que tem o Tiradentes nas costas. Nem sei de onde que veio aquilo.
Tiradentes provavelmente é do Brasil, né?
Não, sim, é do Brasil. Mas por que ela é daquela jeito, eu nem sei.
Será que tem algum país que achou o Tiradentes muito foda e falou assim, não, vamos pôr esse cara aqui, que esse cara foi foda. Beijos e abraços aqui pra Rafaela Gonçalves Bueno, a querida Rafa, que entrou de patrão aí, depois da gente chamar de filha da puta, com carinho, com amor. e todos os outros patrões aqui que não vai dar pra citar agora e tal, e os casters também que fazem parte aí do Patreon.
Tem muita gente.
Muita gente,
né? Tem que aumentar isso aí. A sala ainda tá pequena, tem que aumentar mais.
Dá pra construir mais uns andares no prédio.
Ah, dá sim.
Muito bem, a gente chegou aqui na parte dos recadinhos. A gente tem dois recadinhos literários pra passar pra galera. O primeiro é o Cobaias de Lázaro, né? Nosso querido Cobaias de Lázaro, o livro aí que eu, Ariera e um monte de amigos fizemos parte. Ele está de graça. Você tem noção?
De graça. Cara, quem não comprou antes, aproveita agora, cara. O livro tá muito foda. Vocês têm que ler esse negócio.
Cara, tipo, mano, o livro ele tá foda. Todos os contos, a galera mandou bem pra caralho. Tem toda a história no programa aí que a gente... falou aí sobre o livro e tal. E, mano, tá de graça. E se eu não me engano, é por tempo limitado, tá ligado? Eu briguei muito.
É limitado? Porra.
Sim.
Ah, ainda bem, mas tipo, só. É bom pra depois, né? Caso quem. Aí o cara, todo mundo escuta falar que é legal e tal, e vai atrás pra comprar.
Sim, mano. Mas, pô, aproveita agora que tá de graça, baixa o livro, leia o livro aí, pô, faça resenhas no Scoob e etc, tá ligado? Tipo, mano, se você tiver com preguiça de fazer uma resenha do livro inteiro, sei lá, você lê um conto. Sei lá, eu li o conto X, eu quero fazer uma resenha desse conto, sabe? Faz lá, meu, fala um pouco, pô, como que você sentiu, né? Pô, achei legal, me surpreendi no final, não sei o quê. Fala aí como é que tá e pá. E, mano, eu briguei pra caralho pra poder trazer esse livro de graça, vocês não têm ideia, mano.
Foi... O povo não queria? Não queria que deixasse?
Eles queriam, mas não queriam. E aquele negócio, né, mano? Muitas cabeças, muitas ideias e tal.
Sim.
E aí, vamos deixar um pouco, vamos trazer de volta, não sei o quê e tal. Mano, foi uma discussão longa aí. Putz, cara, mas consegui aí, tá aí de graça pra vocês e, putz... Baixem o livro aí e façam resenhas, que a galera quer resenha, tá ligado? A galera quer saber que vocês estão lendo os livros e tal, saber se vocês estão gostando e etc.
Baixem lá que tá muito legal, cara, vocês têm que ler, sim. Aproveita!
E o segundo recadinho literário aqui é o livro da nossa entrevistada aí do programa, Flávia Gazi, né?
Flávia Gazi.
Sim, videogames e mitologia, Flávia Gazi é uma unanimidade. Eu nunca vi uma pessoa que falasse, assim, pô, eu não gosto da Flávia Gazi.
É que ela é muito gente boa, né, cara?
É, né, cara? Ela é muito foda, cara. Muito simpática e muito maluca, né? Até falei pra ela no cast, falei, mano, você é muito maluca, gostei de você. Ah, o livro da Flávia é o Videogames e Mitologia, cara. Onde ela abrange de uma forma extremamente aprofundada toda a relação entre essas duas coisas, tá ligado? E tem também o canal dela, né, lá no YouTube e tal, vai ter os links aí na postagem do programa. Onde ela fala também dessa relação de videogame, mitologia e tal, que é bem legal. Tipo, ela pega uma arma lá e ela fala, ah, essa arma aqui é relacionada ao Hades, por exemplo, né? Então, por que que essa arma é um escudo? Por que que essa arma não é uma espada ou não é uma lança? Ou não é um elmo, né? Por que que ela é um escudo, essencialmente? E ela explica toda a relação. Meu, é muito foda. E o livro dela tá animal, cara. Tá animal pra caralho. Então, vai ter link aí no post aí. Vai dar uma procurada, comprem. A gente não tá ganhando comissão nenhuma, mas pô, é o mínimo que a gente pode fazer, é ajudar ela aí, falando bem do livro dela, porque ela foi muito simpática aí, dando a entrevista pra gente, cara.
Claro, claro. Procurem sim, cara. Eu confesso que eu não conheço tanto, eu só li algumas coisas por cima do livro, mas o que eu li de resenha e tal, eu fiquei com vontade de ler o livro todo. Sim, vai, sim. Vale a pena que comprem, é muito bom, cara.
Sim, tá maneiro. Muito bem, então, Álvaro, vamos agora ouvir o nosso programa de Como a Flávia Gazi Escreve?
Bora!
Bora nós, que a Kelly tava em choque, que a Kelly não é fã, ela tava toda se tremendo.
Tadinha, ficou nervosa?
Mas como que você é... É brincadeira. Flávia, pra começar aqui, acho que é legal você falar um pouquinho de você, né? O que você faz e tal, com o que você trabalha, porque você trabalha com muita coisa distinta, né? São tantas mídias e tal que eu fico até perdido.
É, eu costumo dizer que eu trabalho com joguinhos, e daí o que vier com isso, sabe? Então, eu sou colunista do IGN, eu tenho uma coluna em vídeo e uma coluna escrita, sou doutoranda, tô estudando videogame. E eu escrevo, a gente tem, eu e meu parceiro, o Felipe Delacorte, a gente tem uma empresa onde a gente faz comunicação para gamers. E daí vai desde, sei lá, ajudar a criar campanhas que falem com gamers, até escrever roteiros de joguinhos.
Cara, isso deve ser um trabalho gigantesco, né?
É bem divertido.
Eu até vi você falando uma vez que o filme, né, quando você assiste o filme... Ele tá lá rolando, então, por exemplo, se você virar o rosto e parar de assistir, ele continua rolando, né? E o jogo não, o jogo você que tá fazendo o jogo ali, né?
É, né, daí não é jogo, né? Chama filme.
Exatamente, cara.
Mas é muito foda, assim. Eu sou, eu vou ser muito assim, puxa saco da Flávia, porque eu sou muito fã. Entendeu?
Ah,
tô muito...
Que vergonha, para com isso, cara. Imagina, meu.
E tipo... a Flávia faz muitas paradas, etc. E acompanhou desde a época, você já fez TV, inclusive, né? No, Liturgia.
Duas vezes, é, duas vezes.
No, na MTV e na Rede TV. Você acha que você vai voltar? Você tem projeto de voltar? Se eu é tipo, me chama que eu vou, Inês Brasil?
É, então, é que TV depende muito, depende de tanta coisa, sabe? Eu sei que é muito importante pra gente gamer, às vezes, nos ver em certas mídias. Porque meio que diz que, né, a gente existe. Porque no mundo inteiro o game é um mercado tão grande, e no Brasil também. Mas eu acho que muitas das pessoas esquecem, assim. Então nunca é depende só de você. Nada depende só de você, né? Imagina, se dependesse só de mim, todo mundo, sei lá, jogaria, trabalharia e seria feliz, sabe? Mas televisão depende de um monte de variáveis. A época que eu fiquei foi muito divertido. Eu só acho que hoje eu não consigo gastar tanto tempo da minha vida pensando em com quem falar, qual produtora aí, sabe? Uhum. Pra mim começou a ficar um pouco complicado, assim, de tempo.
Você acha que, tipo, o YouTube, né, pulando um pouco pro YouTube aí da TV, ele é melhor tanto pra fazer o conteúdo quanto até pra ser assistido, né? Porque a TV, sei lá, parece que é muito momentâneo, né? Tipo, o programa, sei lá, tem meia hora, 40 minutos, aí passou e a pessoa que não viu já era.
É, eu acho que hoje em dia se mistura muito, né? Não tem mais quem faça só TV sem depois colocar, sei lá, no YouTube da vida, assim. O que eu acho é que mudou a maneira como a gente encara a nossa mídia. A gente tem acesso à coisa que a gente quer agora. Pensa que isso antes era impossível, então com certeza isso vai ter consequências que nem a gente sabe ainda, sabe?
Uhum, sim, sim. É meio que o rádio, né? A galera do rádio misturava com a TV, até hoje a Band lá, né? Praticamente 100% das pessoas que trabalham na Band e na TV trabalham também no rádio, né? E a galera tá partindo muito pro YouTube, sabe?
É, então, eu super acho que as consequências mesmo a gente ainda não tem como saber. Uma hora vai aparecer de tudo que a gente tá fazendo hoje, porque essa coisa do on-demand é uma coisa muito maluca, né? Porque ao mesmo tempo em que todo mundo pode produzir conteúdo, muitos dos conteúdos que são legais vão ficar perdidos, né? Não necessariamente a gente vai achar, né?
E aí, povo gamer, hashtag seus lindos!
Hoje era para ser mais voltado para escrita, né? Mas você não faz só coisas voltadas para escrita, apesar de você escrever muito, né? No seu trabalho e tal.
Eu acho que a escrita é a base de tudo, né?
Sim. E tipo, você, como que você organiza suas ideias? Por exemplo, a gente às vezes tem uma ideia de um conto ou de uma coluna, né? E aí você deixa isso fermentando na cabeça um pouquinho para depois, sabe, jogar no papel e ver qual é que é, ou você já sai escrevendo?
Não, hoje, para o IGN, por exemplo, eu tenho a Aline Antunes, que é minha assistente de pesquisa. As pesquisas costumam ter entre 40 e 100 páginas antes de escrever sobre qualquer coisa.
Caraca.
Eu não acredito em escrever sem pesquisar, especialmente quando você está falando de informação, né? Mesmo quando eu vou fazer ficção, eu também pesquiso bastante. Eu acho que nesse ponto, acho que o Neil Gaiman é meio parecido, né? Você repara que toda vez que ele escreve, ele fez uma pesquisa enorme sobre aquilo que ele está escrevendo, sabe?
Sim.
E eu acredito muito nisso, assim. Então, sei lá, especialmente Gamepad ou Por Trás dos Pixels. O Por Trás dos Pixels, eu acho que ele tem uma qualidade meio ensaística e quase acadêmica. Então, não é nem só a Aline, por exemplo. Tem a Aline, daí tem minha própria pesquisa, daí tem as entrevistas que eu faço com filósofos, psicólogos, pensadores que podem me ajudar com aquele tema. Então, acaba sendo uma coisa bem robusta, assim, antes de começar a sentar e escrever mesmo, sabe?
Sim, sim. Você traz muito dessa parte acadêmica pros textos, né, Flávia?
Eu acho que essas coisas não deviam ser separadas, né? A academia existe pra gente responder perguntas e pra comunicar essas perguntas. Não, a gente não devia, sei lá, achar que uma coisa não funciona ou as pessoas não vão entender. Eu acho absurdo quando as pessoas falam, ah, não, mas o público não vai entender. Eu falo, por quê? Que jeito que a gente vai falar, né? Que o público não vai entender, sabe?
Sim, sim, é. É porque aquele negócio, tipo, às vezes você pode falar a coisa acadêmica de uma forma super popular, que é o que você mesmo faz no seu vídeo, né? Você fala de uma forma espontânea e tal, e aquilo aproxima a galera da informação. Você precisa falar tudo
como eu acredito, né? Em fazer academia, né? Tem gente que acredita diferente, que você precisa, sei lá, falar mais difícil, porque senão você pode comprometer a qualidade da informação. O que eu acho é que a academia é a gente conversa e a gente tem que explicar para todo mundo o que a gente está dizendo, senão não tem diálogo. Então eu parto desse princípio que ela não precisa ser fácil, mas ela pode ser simples, sabe?
A galera que fala isso não conhece a filosofia dos Paranauê, né?
É, os Paranauê.
E isso foi uma coisa que você tentou trazer também com o seu livro, né? Que você fez a sua pesquisa, do, no caso, até de mestrado, né? É isso? E depois isso. Você passou pro livro, Videogames e Mitologia.
A gente não mudou muito o estilo da escrita, porque, primeiro, tem que ter aquelas coisas, sabe? Por exemplo, eu não posso falar, vou escrever um livro falando o que eu acho de videogame e eu não falar o que eu acho que é videogame. Então essa é uma parte que é um pouco mais demorada e pode parecer ao primeiro momento um pouco mais chata, mas se não tem isso, depois a gente não vai poder discutir. Nunca ninguém vai poder virar e falar, ah, não, o que você escreveu aí eu acho uma merda. Daí eu falar, por quê? Ah, não, porque essa parte aqui é ruim. Eu falar, ah, não, mas você não entendeu o que eu falei que é videogame, sabe? Não pode ter isso. As pessoas têm que ter o direito de achar ruim, assim. Então é por isso que a gente resolveu deixar bem explicado. Mas eu não acho que mesmo na academia eu escrevo muito difícil, sabe?
Sim. Inclusive eu até cheguei a ler um pedaço, assim, não li tudo. Porque eu sou meio de exatas, eu fiquei meio um pouco perdida. Eu li a boa parte assim, da sua tese e realmente eu tava. A parte que eu li eu entendi bastante. Então.
Porque. Ok, obrigada, né? Mas é que esse é o objetivo. O objetivo é que, sei lá, as pessoas entendam e possam concordar ou discordar ou fazer o que elas quiserem com a informação, sabe? Mas ela tem que ser uma informação muito bem fomentada e muito bem colocada e muito bem calcada, porque senão também acho que a gente não cria diálogo, né? A gente pode só criar confusão.
É verdade. Quando você começou a pesquisa, pro seu livro... Foi, sei lá, os 12 anos de idade, né? Porque a gente tá vivendo com mitologia e videogame o tempo todo, mas as ideias que você foi tendo, Flávia, pra ir colocando no livro e tal, você tirou do mestrado?
Então, no livro, sim, é no mestrado, mas eu comecei a jogar desde pequena. Quando eu escrevi minha primeira reportagem pra Nintendo World, que não era nem dica, nem walkthrough, assim, era uma reportagem e tal. Foi uma reportagem em duas partes, saiu em duas revistas, sobre a mitologia de Final Fantasy. Então, é um negócio que eu gosto faz muito tempo, assim, e que eu gosto de estudar faz muito tempo. Mas com certeza a hora que você vai fazer mestrado é outra coisa, assim, você aprende, você vai ler gente que você não conhecia e você vai aprender coisas que você não imaginava e você vai ganhar outra perspectiva, assim, acho que essa é a parte legal.
Uhum. Porque é aquele negócio que eu tava até falando com a Karen, né, antes da gente começar a gravar aí, a mitologia a gente pesquisa a vida toda, né, na escola e tal, a gente lê bastante sobre mitologia. Você pesquisa a história do mundo, você pesquisa sobre mitologia também, querendo ou não, né? Sobre vários lugares diferentes e tal. Mas o game é bem difícil você pesquisar assim, né? O videogame você tem que jogar ele, né? Porque tem muita coisa que você absorve apenas jogando, né, cara? Então o estudo fica mais dinâmico aí, né? Como é que você faz?
Eu acho que tem alguns pesquisadores de videogame que não são jogadores e eles trazem um aspecto da pesquisa que também é importante, mas eu não me imaginaria sem jogar, entende? Eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu gosto de pesquisar videogame por conta do fenômeno, então por conta do jogo. Então a primeira coisa pra mim é sentar e jogar. Várias vezes, e anotando e entendendo, depois de ler muita gente também, você vai tendo visões diferentes daquilo que você está jogando. E é a partir daí que eu acho que a pesquisa tem que ser feita, a partir da coisa, sabe?
Sim, sim. Você tá lendo o que, Flávio, ultimamente, assim, só por... Porque a gente escreve bastante do que a gente lê também, né?
Em termos acadêmicos, você diz?
Pode falar, em termos acadêmicos ou... Sei lá, entretenimento.
De entretenimento eu tô lendo as coisas que estão saindo, os Star Wars, né, que estão saindo da Aleph, que são lindos e maravilhosos. E de filosofia eu tô lendo o Peter Sloterdijk, que é um cara muito interessante, ninguém sabe falar o nome dele. Sloterdijk. Sei lá, é um cara muito malucão que eu tô gostando bastante. Tô lendo bastante Deleuze e Guattari, que são os caras do Rizoma e... de umas outras teorias malucas, e Gaston Bachelard, que é um dos caras que eu mais amo.
Muito bom.
E aí, povo gamer, hashtag seus lindos.
Assim, como você organizou assim, a sua pesquisa até chegar no resultado final do livro, etc?
Cara, quando você vai fazer pesquisa, você acha que você é muito incrível, entendeu? Eu sempre falo assim, eu vou fazer uma pesquisa sobre... E daí você coloca um tema que basicamente é impossível e é muito grande. E que muita gente já falou também. Você que acha que você é um grande explorador, sabe? Que nunca mais ninguém pensou nisso e na verdade um monte de gente pensou. Então, quando, quem realmente te ajuda a organizar a sua pesquisa é seu orientador. A minha orientadora é uma linda e maravilhosa. A gente se conheceu, eu não queria fazer pesquisa na semiótica. Um amigo meu falou, vai fazer mestrado. Eu falei, ah, tudo menos semiótica. E, porque eu também não entendi exatamente o que isso significava. Pra mim era uma coisa mística. E ele me apresentou a Lúcia Leão, né? A professora Lúcia Leão, que é a minha orientadora também do doutorado. E a gente teve uma empatia instantânea. E é verdade, você tem que amar o seu orientador, sabe? É que nem amar seu terapeuta, assim, a terapia não vai pra frente se você não gosta do terapeuta. A mestrado não vai pra frente se você não ama o seu orientador. E daí foi ela quem me ajudou a definir e a recortar e a entender onde e o que ia ser falado, o que não ia ser falado, o que teria que ser deixado para um doutorado, sabe? E o mais legal é que você sai com mais perguntas do que quando você entrou. Então, você quer fazer mais coisas, sabe?
É meio filosófico, né? Tipo, tá lá, Deus, aí o que é Deus? Aí vai te dar 1 milhão de respostas, e você cria 1 milhão de perguntas em cima dessas 1 milhão de respostas, e elas vão te dando mais perguntas, né?
É, mas pensa que mesmo a ciência considerada, sei lá, ciência exata, se você pegar a física, eles têm um monte de teorias, essas teorias não são provadas. Então, cada vez que alguém cria uma teoria, o mundo aumenta e as possibilidades aumentam, e daí você se pergunta mais coisas, sabe? Então, óbvio, no campo da filosofia isso é muito fácil de reparar, assim, porque a filosofia é isso, né? A gente nunca vai parar de se perguntar nada. Mas eu acho que mesmo no campo de uma ciência exata, de uma pesquisa concreta, geralmente uma pesquisa deixa margem para futuras pesquisas, sabe?
Ou seja, vai ter um segundo livro aí, né?
Não sei se... Eu espero que muito mais do que isso, sabe? Eu não quero parar de pesquisar quando eu completar o doutorado, por exemplo. Sempre tem o pós-doutorado, sempre tem outras possibilidades. É que o doutorado é uma fase mais longa, né? Eles são 4 anos. O pós-doutorado é mais curto do que isso, o mestrado é mais curto do que isso. Então, em termos de livro acadêmico, com certeza demora um pouquinho mais, assim. Mas eu adoraria não parar só porque eu resolvi, só porque eu terminei o doutorado, sabe?
Ou porque publicou, né? Tem muita gente que pensa assim...
Tem coisa pra publicar, né?
É, então, tem gente que pensa, o cara publicou, agora ele tá de boa, ele vai viajar, vai pro exterior, o livro dele vai sair em holandês, não sei o quê, não é bem assim, né?
É, mesmo porque o mercado editorial no Brasil é outra coisa, né? As pessoas não costumam ler muito no Brasil. Então, você está lidando com outras adversidades, assim. É que eu acho que as pessoas simplesmente não leem, da mesma forma que elas, você conhece gente que não joga videogame, porque ela nunca testou, sabe? Então, ela não sabe o gênero que ela gosta. Eu acho que com livro é a mesma coisa, a pessoa não lê porque ninguém nunca, sei lá, falou, deu para ela um monte de livro e falou, cara, vamos descobrir seu gênero favorito de leitura.
Exatamente, cara. Essa parada do gênero aí, eu e o Arieira, né? O Arieira é outro participante aqui do Alguma Coisa Cast. E nós, com alguns amigos, publicamos um livro, né?
Bacana, parabéns.
Obrigado. Chamado Cobaias de Lázaro. E aí, lá nesse livro, tem vários contos, né? Um apanhado de contos. Inclusive, o Vertamati participou. O Vertamati é do Costelas Hidromel. Você gravou com eles.
Sim.
Ele é amigão da gente.
Ele é ótimo.
Uhum. E aí publicamos o livro e tal, e aí tinha muita gente que, por exemplo, falava assim, eu não gosto de romance policial, sei lá. Mas a gente falava, mas lá tem uma história celta, tem um conto celta e tal. E isso acabou que foi uma ferramenta boa, porque às vezes a pessoa não gostava de coisa fantástica, mas lá tinha coisa policial, sabe? Tinha coisa científica, tinha coisa do espaço. Então, abrangia bastante, assim, né? O pessoal começava a ler por causa de um conto, e aí lia todos, né?
É, então, porque é isso, né? Na verdade, tudo isso é entretenimento, é gostoso, é divertido. Então eu acho muito difícil a pessoa falar, ah, não gosto de entretenimento, sabe?
É verdade, é aquilo que você falou, né? Às vezes o cara nem conhece, né, meu? Não experimentou. É tipo comida, né? Às vezes você fala pra pessoa, come aí, ah, não gosto, já comeu, não. Pô, como é que você não gosta?
É, então, é porque, sei lá, eu tive uma mãe que ficou me enchendo o saco pra eu ler, sabe? E me dava livros e lia comigo. E eu fico imaginando que tem pais que também não são tão, sei lá, afoitos por leitura quanto a minha mãe, por exemplo. E elas não vão trazer essa experiência pra dentro de casa, sabe? E daí você não ganha esse recurso de talvez descobrir que você gosta disso.
Sim, é. Até porque hoje em dia, eu não sei, posso estar errado, me corrija aí, é só opinião, mas eu acho que hoje em dia tá até melhor pra galera ler, principalmente a galera mais nova, porque, por exemplo, o carinha tá na escola lá, o adolescente tá na escola, então ele, sei lá, ele pega um Harry Potter, sabe, ele pega um Senhor dos Anéis, que tá muito mais acessível até nas escolas, né, e sei lá, quando eu era adolescente eu queria ler essas paradas e não dava, porque eu não tinha como, eu tinha que ler Casa Verde, sei lá.
É, tinha que ler os livros escolhidos, né? Eu acho que essa coisa dos livros que são clássicos no Brasil, eles são muito importantes, é claro, mas deveria ter outra maneira, né, de apresentação deles em sala de aula, que não seja você tem que ler. Porque... Ou você tem que ler no segundo momento, talvez, sabe? Um pouco de limite também não faz mal a ninguém, né? Do tipo, não, cara, você tem que conhecer, saca? mas eu acho, assim, que com certeza é mais fácil se a escola permite que a pessoa leia outros interesses, assim, né?
E aí, povo gamer, hashtag seus lindos!
Assim, eu já tive contato assim, com vários vídeos, assisti algumas coisas assim, e que você já vi que você já leu coisas de gêneros completamente diferentes e coisas desde, sei lá, Harry Potter até Lovecraft. E como assim você acha que essas coisas construíram e te ajudaram assim a construir você e também o seu processo também tudo influencia?
Como eu acho que a gente é determinado pela nossa cultura, né? Então, se você entende de onde a cultura vem, eu sempre tive essa curiosidade de antropológica mesmo, né? De por que os humanos são desse jeito, por que a gente evoluiu assim. Tanto que eu considerei fazer meu mestrado na antropologia. E eu acho que a nossa cultura reflete não só quem a gente é, mas métodos de criar coisas que a gente fez ao longo dos anos, assim. Então, quanto mais eu posso ler e conhecer coisas, eu acho que mais eu descubro coisas incríveis, assim. E eu tava conversando com meu irmão sobre um negócio que eu tô escrevendo agora, que eu não tá muito no começo, então eu não quero nem falar nada, né? Vai que eu desencano, vai que eu falo, meu Deus, já deixa pra lá. E ele tava me dando, e quando a gente vai conversando, ele vai também me dando referências. Ah, essa parte aqui, você podia ter alguma coisa específica daquele conto de sei lá quem, que seria legal. Então eu acho que tudo isso também é referencial. Porque a construção de uma linguagem sua, eu acho que é uma coisa que você vai fazer durante a sua vida, sabe? É um trabalho pra vida e nunca tá pronto. Uhum. Mas quanto mais referencial você tem, mais fica simples de você entender aquilo que você curte ou aquilo que você não curte. Não sei se isso respondeu muito.
Respondeu.
Isso, tá bom. É difícil, né, responder essas coisas. Tô tentando.
É, até a gente falou num programa aí sobre Neil Gaiman, né? Que as pessoas, às vezes, que escrevem e tal, elas querem ser o Neil Gaiman. Só que elas não vão conseguir porque o Neil Gaiman é um apanhado de coisas que o Neil Gaiman lia. Que transformaram ele no que ele é hoje, né? E tipo, a Flávia...
que ele viveu, né? Não tem como esquecer o pessoal, assim. Se eu pudesse, eu super queria ser o Neil Gaiman quando eu crescesse.
Quem nunca, né, cara?
Não, quem é não? Só um referencial, né? Você fala assim, tipo, esse bro é fodão. Um dia, talvez eu escreva parecido com esse bro. E beleza.
Bem por aí. A gente falou lá no programa sobre como a gente escreve, Flávia, de algumas coisas que a gente gosta de ler ou que gosta de escrever, né? Falando mais de romances e contos e tal. E de coisas que a gente não gosta. A gente lê lá e, putz, isso aqui é um saco. De novo, Você tem alguma coisa assim que você não gosta e que você gosta muito de ler e tal?
Cara, eu geralmente gosto de ler quase tudo, assim. Eu gosto da diversidade. Tem alguns autores clássicos que ninguém gosta e eu gosto, eu acho. E tem um específico que todo mundo ama e eu odeio. Mas eu tenho vergonha de falar.
Não fala que é o Tolkien, não, por favor.
Não, eu amo Tolkien. Foi um primo meu, inclusive. É um primo meu de segundo grau que traduz Tolkien. Eu tenho muito orgulho dessa parte da família.
Não, agora fala, caraca. Por favor, senão eu vou ficar...
É que assim, se eu vou falar, depois todo mundo vai ficar brigando comigo. Mas não é ninguém nerd, eu prometo. É só um autor muito clássico, que as pessoas amam.
Falar
eu
que
fico
é
extremamente entediada, entendeu? Eu fico tipo, ah, saco. Por que você escreve assim? Mas eu sei que isso é meu, assim. Porque, na verdade, é muito bom. Mas aqui eu acho chato.
Os fãs de George Martin não vão ficar bravos com você, relaxa.
Não é George Martin, gente. É Hemingway, tá bom? É Hemingway. Eu simplesmente odeio Hemingway. Eu acho ele muito chato. Ele fica lá brigando com leões, escrevendo sobre a luta do homem com o leão. Eu falo, ai, bro, tá bom. Então, eu não gosto muito dele. Uma amiga minha quase desistiu de ser minha amiga quando eu falei isso, entendeu? Então, eu tomo mais cuidado, assim, porque eu sei que todo mundo ama ele de paixão, assim. Eu só acho ele meio chatão.
Ama mais ou menos, né? Deve ter um monte aí também que não gosta.
Eu tava achando que era Machado de Assis, tá ligado?
Cara, Machado de Assis é super legal. Outra pessoa que eu não gosto daí do cenário nacional é Jorge Amado. Eu não gosto.
Olha aí, aí vai comprar briga. Brincadeira.
Pois é, pois é. Desculpa. Desculpa, gente.
Tem um autor aí que a Kelly odeia. Como que é o nome, Kelly? Daquele livro lá que você leu, que o cara falava das flores e depois falava de sei do quê.
Das flores? Gente, eu não sei.
Aquele livro que você tentou deixar no trem e ninguém levou e aí ele voltou pra você igual uma maldição.
Nossa, meu Deus, eu não lembro o nome do autor. Mas eu lembro o nome do livro. Que era As Crônicas de Lennon, um negócio assim. Ele era um autor, não sei se ele é independente... Alguma coisa assim. Mas, meu Deus do céu, criatura, por que que você escreve daquele jeito? Não, 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 não. Tipo, o cara, ele tentava começar um assunto e ele não desenvolvia, aí ele também não explicava, aí ele pulava pra outra coisa, e aí, tipo, em um capítulo passaram-se 10 anos e, tipo, em um parágrafo. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu?
O cara tem uma outra noção de tempo, assim.
E realidade do que é bom e do que é ruim, não é mentira.
Na cabeça que ele devia estar da hora, né?
É tipo isso.
Eu acho que é lendo a saga de uma existência entre o bem e o mal, é isso?
Ai, meu Deus, o desenho. Eu não sei se é.
A melhor resposta é, gente, eu desenho, gente. Não me pergunta de coisas escritas. Me pergunta de desenho, sabe? Não, eu lembro todo mundo que desenhou qualquer coisinha.
É triste, é triste. A ilustração do livro também é triste. O cara tinha um mamilo embaixo do queixo e o outro quase no umbigo. Era tenso. O negócio foi tenso.
E agora coisas que você gosta, Flávio. Que você gosta muito, assim, pra caramba.
Cara, eu sou bem nerd, né, meu? Eu tenho paixão por Asimov. Eu tenho uma paixão enorme por Lovecraft. Eu amo de paixão Tolkien, apesar de que quando eu tô com sono eu também leio Tolkien, né? Porque, meu Deus do céu, aquele homem consegue escrever uma montanha em 10 páginas, sabe? Sim. Mas assim,
e daí o ritmo, né,
da leitura, assim. Mas também amo de paixão. Eu gosto muito de... Eu tenho essa coisa com fantasia. Eu acho que a gente, às vezes, não coloca a fantasia, a ficção científica, no lugar que eles merecem como literatura, sabe? Como se fosse uma literatura baixa ou uma literatura não tão importante. E sei lá... Quem é você, né, para dizer o que é uma literatura ou não? Vamos lembrar que Shakespeare escrevia para o público, né? Para o povo. Ele seria ele o noveleiro da época dele, né?
Exatamente.
Então eu tenho essa coisa assim com... Eu acho bizarro como a gente trata de literatura desse jeito, sabe? E eu gosto muito dessas pessoas que são... que não foram, talvez, os mais malditos, assim. Tipo, da mesma forma que eu amo Aristóteles, eu gosto de Edgar Allan Poe, sabe? Que eu acho que ele também foi um cara meio maldito na época dele, assim. As pessoas achavam que o que ele escrevia não valia muito a pena, assim.
Sim, sim. Mas é triste isso que você falou. E às vezes não tem nem muita fantasia. Sei lá, acho que tá passando um pouco pro entretenimento. Você tá lendo, por exemplo, um Bernard Cornwell da vida, sabe? Aí a pessoa meio que, sei lá, não leva a sério, né, meu? Fala, pô, tá lendo esse livrinho de historinha aí, não sei o quê. Fala, não, cara, aqui é um romance gigantesco, cara.
Isso é, então, foda. Mas isso é comum, né? Teve até uma autora, não lembro o nome dela, mas que ela ganhou um prêmio de literatura, ela é uma autora muito importante na ficção científica, e ela falou que só porque ela escreve sobre outra realidade, não significa que ela não tá falando da realidade.
Exatamente, cara. A ficção é muito mais real do que a gente imagina, né?
Exatamente.
E aí, povo gamer, hashtag seus lindo.
Dos caras mais, sei lá, conhecidos, eu amo Kafka e eu amo Proust. E eu amo James Joyce bastante, assim. Eles são estranhos e eu gosto deles bastante. Eu gosto de William Burroughs, eu gosto de Hunter Thompson, eu gosto de, sei lá, até literatura vadia, assim, sabe? Literatura é legal, eu acho que as pessoas deviam só ler mais porque é legal. Eu gosto dos russos, então eu gosto de Tchekhov, eu gosto de Dostoiévski, sabe?
Sim, você falou aí a palavra legal. No outro programa eu usei muito essa palavra, que a gente tava falando, o pessoal quer escrever e tal, eu falei, meu, escreva uma coisa legal. Você não precisa escrever coisas densas assim, sabe? Tipo, o cara pôs o copo na mesa e aí isso tem 1 milhão de interpretações. Não precisa, né? Você forçar tanto a barra. Escreve uma coisa gostosa de ser lida.
Cara,
então
escreve sobre o que você quer escrever. Você não sabe? A escrita não é uma coisa determinada pelos outros. É muito maluco, né? Porque por mais que sim, depois talvez isso vai ser vendido, pessoas vão falar do seu livro. A escrita é aquele momento que você pode ter simplesmente com você. E ninguém mais precisa saber, sabe? É um ato de intimidade enorme de você consigo mesmo. Você não precisa escrever o que você não quer, escreve o que você quer.
É, a gente até criticou um pouco os formalismos, eu muito mais do que o Arieira, né? Porque eu falei, tem gente que se prende aos formalismos e regras e tal, e tipo, às vezes não consegue escrever por causa disso.
Até eu gosto de regras grandes, sabe? Sei lá, tem preto e tem branco e tem tudo que tá no meio. Tem o que é masculino, o que é feminino e tudo que tá no meio. Eu não acho que a gente precisa. Eu entendo que a gente goste de criar categorias. O que a gente esquece é que essas categorias foram inventadas. Não veio um anjo do céu e falou, tá aqui, esse é o mapa de como você escreve bem. Isso foi inventado. Sim. E a gente pode desinventar na hora que a gente quiser.
Por isso que quando eu vejo um post na internet, no Facebook aí, como ser um escritor de sucesso, eu já fico maluco. Eu já falo, não posso ter isso.
Então, geralmente, quando você segue regras demais, você esquece de seguir as suas próprias regras, né?
Exato, né, cara? O coração fica de lado.
É, e se você não tá escrevendo porque você quer contar histórias, né? Porque você tá escrevendo, sabe? Gente, não dá dinheiro, tá? Escritor não dá dinheiro, fazer pesquisa não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro é outra coisa. Vai ser advogado que, sei lá, cuida de fortunas... Você pode, sei lá, trabalhar com todo o mercado comercial, ganha esse dinheiro. Escrever não dá dinheiro. Então desencana do sucesso.
Muito bem, cara. E aí, palavras de Flávia Gazi, né? Quem somos nós, meros mortais, pra...
Imagina, mas é isso. Pelo contrário.
Mas é verdade, a gente tem um par de amigo aí que já publicou e tal, e eles falam a mesma coisa. Eles falam, cara, não dá. Às vezes você vê o autor, ele publica, aí sei lá, ele vende 5 mil livros, né? Aí na outra semana ele tá viajando pra fora do país. Ele tá viajando com o dinheiro dele, não com o dinheiro do livro.
É outra coisa. Você tem que... a gente tá fazendo uma conta burra. E eu acho que você precisa de 6 ou 7 livros pra você poder viver só de escrever livros, assim. E que vendam bem, né? Então desencana, isso vai demorar muito tempo. Você ter 7 livros bons que vendam bem. Ou 7 livros que pessoas gostam. Então o melhor é, tipo, só escrever.
Exatamente, cara. O leitor, né? Você tem que contar a sua história pro leitor, cara. Não pra carteira ou pro dinheiro dele, né? Números? Ninguém tá nem com números, né, cara?
Ah, então, pra mim, escrever é que nem fazer pesquisa. Eu não faço pesquisa porque outras pessoas querem tem perguntas. Elas devem ter, mas eu não conheço essas pessoas. Eu faço pesquisa porque eu tenho dúvidas que se eu não respondesse eu não ia conseguir viver. Então eu tento responder do meu próprio jeito. E escrever a mesma coisa. Eu quero contar certas histórias porque eu quero contar. Eu não sei o que as pessoas vão achar delas. E eu não conheço todas as pessoas do mundo para saber. Mas se eu não escrever essas histórias, é como se pedaços, como se elas morressem, entende?
Sim.
E é só por isso que você devia escrever, assim. Porque você quer, porque você precisa. É, para você mesmo, assim. O leitor vem só depois que tá escrito, sabe?
Sim, sim. É um motivo tão nobre, né? Você para pra pensar, você fala, cara, é um motivo tão nobre. Tipo, o cara que contava ou cantava suas canções aí, viajava pra caralho. Ele, pô, por que que você viaja tanto, né, pra chegar aqui e cantar? Ele, pô, porque eu quero contar a história pra você. E aí...
É, então, é isso, porque ele quer contar a história. Quantas pessoas querem ouvir, ele não tem esse controle, sabe?
Sim.
Você não tem controle de quantas pessoas vão ler suas histórias, vão gostar, quantas pessoas vão reclamar. Você não tem o menor controle sobre isso. A única coisa que você pode fazer é simplesmente escrever, sabe?
Uhum. E é mal que você tá escrevendo, né? Fala aqui, ó.
Sim, eu acho que também é o mesmo motivo pelo qual você, sei lá, tem filhos, tá ligado? É uma continuação sua, só que mais do que você fisicamente, é uma continuação do seu pensamento. E você pensar que a partir daquilo ali as pessoas podem chegar a outros lugares que você não foi capaz de chegar, é uma parada que é, assim, incrível. Né?
Cara, nesse ponto eu concordo plenamente com você, porque eu acho que ter filhos é um ato de insanidade, né? Porque todo mundo que tem filhos gosta bastante, então deve ser super legal. Porém, contudo, se você vai fazer uma lista... Não tem nenhuma lista que vai te, racionalmente, te convencer a ter filhos.
Sim.
Porque ter filhos é uma coisa maluca, mas mesmo assim a gente simplesmente faz. E nesse ponto, fazer pesquisa e escrever é a mesma coisa, é meio louco.
É, você quer e não quer, né?
É meio maluco que você fala, não, vou fazer isso da vida. Mas você só pega e faz, sabe?
Uhum.
É natural, né? Você pode fazer com motivo ou simplesmente não.
Ou como você diria, né, com relação aos filhos, é geracional, né? É uma coisa que você gera. Porque, sim, sabe?
E aí, povo gamer, hashtag seus lindos.
Não, mas é porque, tipo assim, o nosso filho, a gente vai sempre falar que ele é lindo. Ele é bonito, ele é maravilhoso. Você nunca vê a mãe falando, ó, que meu filhinho, ele é horrível. Você não vê, né?
Existem.
As pessoas que escrevem têm muito disso também, né? É difícil, sei lá, acho que é impossível. Você pegou um autor e ele fala, olha aqui, meu livro é horrível, lê aí.
Sério, eu acho tudo que eu escrevo super mais ou menos.
Ah, mas achar a gente acha, né, Flávio? Agora falar...
Não, mas eu falo também, não tem problema, não. Acho mais ou menos. Acho que eu tenho que fazer melhor. É porque, assim, acho que essa é a diferença. Porque a minha primeira... Não a minha primeira, mas a faculdade que eu me formei com relação à escrita e jornalismo, o jornalista tem, sim, uma responsabilidade pelas pessoas que ele escreve ou pelo que ele escreve. E eu acredito nessa responsabilidade. Eu acredito na ética jornalística. Então... Nunca é bom o suficiente se você for pensar em termos de ética, sabe?
Sim, a influência, né, cara? É muito poderosa, né?
Então, eu não sei se é muito poderosa ou não. O que eu sei é que se partiu de mim, tem que partir com uma ética. E o problema é que a ética nunca é 100% perfeita. E esse é o lance que eu acho que daí você nunca tá satisfeito, entende?
Uhum. É por isso que tem muita gente que não para de revisar, né? Fica revisando. É complicado essa relação,
né? É, você tem que aprender a abrir mão, né? E abrir mão é parar de controlar, né? Porque quando chega no público, você não tem mais esse controle. E perder esse controle é real, especialmente com algo que você passou tanto tempo, sei lá, com afinco, escrevendo, pensando, é bem difícil mesmo. Mas eu acho que essa é a parte do processo que importa, né? Porque senão você escreveu pra deixar dentro do seu armário.
Eu acho que é tipo a relação da parada das três versões, né? Que existem três versões de um fato. A sua, a minha e a verdade, né? Acho que, eu não sei particularmente, mas eu penso que o pensamento de um jornalista, e também talvez escrevendo, seja de querer sempre estar mais próximo da verdade, da exatidão, não sei.
É, então, eu não acredito exatamente que essa verdade exista, porque essa verdade é variável, por exemplo. É claro, não, se um cara matou outro, bro, é porque a gente tá falando de literatura de entretenimento, né? É, então eu acho que a ética é um pouco mais tricky, assim, porque não necessariamente o jogo é ruim, ele é ruim pra mim. Eu posso explicar todos os motivos por que eu acho que aquilo é bom ou ruim, mas continua sendo pra mim. E eu não gosto muito dessa coisa de criar uma indústria de hype, sabe? Ah, isso vai ser ótimo, isso vai ser ótimo, isso vai ser ótimo. Porque não é verdade, você não tava lá, você não viu. É. Você não tem nem como atestar a sua própria verdade, sabe? Então, e eu também acho que tem maneiras de falar. Tem certos tópicos que são muito complicados. E que se você falar no doa quem doer, que pode ser uma escolha sua, que é uma escolha super bacana e interessante, eu só não acho que não cria diálogo. Então, eu também tento criar diálogos. E por aí você vai, você tem várias coisas que você acaba prestando atenção e meio que prestando contas consigo mesmo, assim. E com, eu acredito, com os seus leitores também.
Sim, cara. Eu sempre falo que eu sofro mais escrevendo do que já sofri por amor na minha vida inteira. Porque aquele negócio, cada linha que você abandona, cara, dá um, né? É o que você falou, é abrir mão, né? Então, às vezes, você abandona uma ideia ali e você fala, não, cara, eu queria tanto que, que isso funcionasse, né? Mas aí você é barrado pela ética e várias coisas que... Você tem que ter bom senso também, né, cara, pra poder escrever e tal.
É, eu acho que você, pelo menos, tem que tentar ter o seu próprio bom senso, né? Porque é tudo isso que é afeto, né? Há coisas que a gente sente. Eu não sei se elas podem ser mensuradas tão perfeitamente, sabe? Então a gente sempre fica à margem de alguma coisa. Então eu acredito num modo paladino de viver, sabe? Você faz o seu melhor.
Sim, cara, é foda. 100%
das vezes. E é isso, assim.
E aí você pensar, né? Que nós que escrevemos e tal, você pode interferir no sentimento da pessoa, né? Eu sempre cito o Martin, né? O Martin, ele tem toda a coisa política dele, mas ele mexe muito com o sentimento, né? Tipo, ele faz você gostar muito de um personagem, depois ele faz você odiar e vice-versa e tal. E é complicado, né, cara? Porque tem uma influência ali, querendo ou não, né? Você tem que tomar cuidado com essa influência no jornalismo, né, cara?
É, então, no jornalismo eu compreendo ela melhor, na ficção menos, sabe por quê? Porque eu acho que na ficção ninguém é poderoso o suficiente pra mexer com o livre-arbítrio do outro, entendeu? Ninguém vai escrever uma coisa tão bem escrita que você vai mudar a vida do outro sem que o outro já esteja quase na mesma página que você. Então eu acho que é muito mais um entendimento entre partes e uma criação de um diálogo do que uma pessoa numa posição e a outra pessoa numa posição, sei lá, uma pessoa numa posição de influenciador e uma outra pessoa na posição de influenciado, sabe? Eu não acho que isso é possível no mundo. É, porque as pessoas têm convicções fortes e a sua própria vida e as suas próprias experiências e seu próprio aprendizado. Então, eu não sei se eu acredito nesse controle, sabe?
Sim. É porque,
o que eu acredito é que você tem que fazer o melhor com relação à ética por serem valores seus, assim. E porque você é responsável por aquilo que você cativa. Mas eu não acho que você controla aquilo que você cativa, entende? Sim. São duas coisas diferentes, assim. É um senso de responsabilidade e não necessariamente, porque é impossível, assim, um senso de controle.
Muito bem posto.
Desculpa, tá, se eu discordei e tal, tão vendo.
Assim que é legal.
Faz o que discordar o tempo todo.
É porque essa é uma questão pra mim, assim. Muitas pessoas me perguntam, né, sobre isso. Você acha que você tem influência? E eu paro pra pensar e eu falo, cara, não, ninguém tem essa influência. Porque tem que existir um zeitgeist das coisas já, sabe? Porque senão, sei lá, um bom escritor, então, convenceria a pessoa mais legal do mundo e menos problemática a matar o seu próprio filho, sabe? Acho que não.
É que não tô discordando, tá? Só tô pondo um ponto.
Claro, não, mas você pode discordar.
É que eu acho que a relação do leitor, assim, quanto entretenimento e tal, fantasia, obra, né? A relação dele ali é muito mais... Como é que posso dizer? Apesar de ele trazer aquele sentimento pro real, ele tem um sentimento muito ali dentro da história, né? Então, por exemplo, quando arrancaram a cabeça do Ned Stark, você não quebrou o copo na sua casa. Eu acho, né? Deve ter gente aí que quebrou.
Não, eu chutei o saco do meu marido. É verdade, porque eu tava com o pezinho no colo dele, assim, sabe? E eu achei até o último momento que iam salvar ele, né? Eu fui ler todos os livros depois da Pred ver a primeira temporada. E daí eu li um milhão de vezes, mas beleza. E daí ele tava lá, sentadinho, tava com os pés em cima, achei que ia salvar, a hora que não salvou. Eu fiz, meu Deus! E quando eu fiz meu Deus, esse movimento expansivo, assim, eu sem querer acertei.
Ai, meu Deus.
Eu mais nele do que em você, posso garantir.
Com certeza.
Mas aí, por exemplo, a pessoa tem esse sentimento ali dentro da história, né? Tanto que, imediatamente, quando a gente lê, a gente já começa a imaginar possibilidades de trazer o Ned de volta, né?
Mas a imersão não é uma escolha, saca? Tipo, a imersão não acontece só porque você quer. Tipo, ah, eu escrevi esse conto, eu quero que todo mundo fique imerso nele. Tá bom, a gente vai ficar, sabe?
Sim.
E às vezes não tem a ver com boa escrita também. Tem pessoas que vão simplesmente não querer estar imersos. Ou quando você escrever certa coisa, tipo, sei lá, quanta gente não parou de ler depois do Red Wedding, sabe?
Exato, mas é que, tipo, o meu ponto é que, tipo assim, aí tem esse sentimento ali dentro, tem o que você sente ali, raiva, amor, etc. E, tipo, sei lá, às vezes você deixa o livro de lado e você pode sair andando por aí e o Martin não vai influenciar nada na sua vida. E, tipo, eu acho que o jornalismo, ele é muito mais, tem esse poder de influência, né? Porque, às vezes, as pessoas aí, elas assistem TV e aí passa alguma notícia lá que, às vezes, nem é verdade, mas é aquela parada, né? A versão e tal. Então a pessoa às vezes leva pra vida, vai pro bar, já começa a falar, e aí do bar, aquele pessoal do bar já espalha dentro da sua casa, e essa coisa acaba se tornando uma verdade. Então eu acho que,
A pessoa tá sempre inclinada a acreditar naquilo, entendeu? Se ela não tá inclinada a acreditar naquilo, ela vai chegar no bar e brigar, e falar, não, acho que não. Eu acho que se a pessoa simplesmente concorda, é porque ela já tá inclinada a pensar naquilo. E se você tá concordando com algo horrível, talvez você tenha que pensar por que raios que você a priori já tá inclinado a concordar com algo horrível, saca?
Exato. É por isso que a ética é muito importante, né? Por exemplo, o país tá uma merda, então criticar o governante é fácil. Um exemplo só, tá? Porque a pessoa já tá inclinada a comprar aquilo, né? Mas pela ética é muito complicado, né, cara? Você trabalhar com isso e tal, você tem que tomar cuidado, foda.
Isso é fato, aquilo, não é que é fato, é a maneira como você vê o mundo. E como no jornalismo a gente acredita na tal verdade universal, então os jornalistas são detentores da verdade universal, muitas coisas saem por aí que deveriam ser colocadas como uma posição política, como uma posição factual, entende? E essa é a meleca, quando a gente começa a misturar as posições políticas que a gente sempre vai ter. A gente nunca vai estar imune das nossas próprias posições políticas. Mas quando a gente começa a confundir isso com verdade, é por isso que eu sou tão contra a verdade universal no jornalismo, sabe? Porque abre brecha pra gente dizer que então alguém é detentor da verdade. E eu acho isso bem esquisito, assim. Hitler foi detentor da verdade, né? Teve muitas pessoas que foram detentoras da verdade. E depois a gente descobriu que, na verdade, não.
E aí, povo gamer, hashtag seus lindos!
Eu acho que talvez esse tipo de conceito do... voltando, né, no ponto de influenciar e não influenciar, entra muito também junto com a questão de moral, né, e de ética. Porque dependendo da sua moral, eu acredito que assim, moral é aquilo, é uma parada mais pessoal. É aquilo que você tem. Pra você, uma ética é uma parada mais. Que você pensa mesmo, que tipo, é um consenso mais geral da sociedade. E a moral é mais uma parada mais fechada, uma parada mais reduzida.
É, a moral tem a ver com a sociedade, enquanto a ética tem a ver com como você pensa sobre a moral, entendeu?
Sim. Então, eu acredito assim, é como se fosse uma antena. Então, um cara como escritor ou como, sei lá, jornalista, etc., ele é o cara que está mandando o sinal. Se você vai receber, se a sua antena está preparada para receber aquele sinal certinho, exatamente como ele é uma coisa. Se ele tá, se é meio cagado a sua antena, se ela não é tão boa,
tá meio desculpado, né?
Você vai receber de uma forma diferente. E a forma como você vai interpretar aquilo, né, vai de frente com a sua ética, com a sua vivência. Então, às vezes, pode ser que te influencie mais, menos, ou depende, né? Mas você pode ser aquela pessoa.
Os grandes manipuladores que querem fazer isso, né? Eles nunca vão falar algo completamente fora da realidade da pessoa, entende? Ele vai tentar encontrar um ângulo no qual ela já está predisposta a acreditar. E é por isso que eu acredito que a gente tem que lidar com essas coisas de uma forma um pouco menos sagrada. Tipo, o que você lê, mesmo das pessoas que você gosta, isso não é sagrado. São pontos de vista, são opiniões, são teses, são teorias, são denúncias, mas não é a verdade absoluta, porque a verdade absoluta não existe, sabe?
Exato. A primeira vez que eu discordei do Tolkien, eu quase chorei aqui. Falei, não,
errado. Você discordou do Tolkien. Conta pra gente.
Lá em Mordor. Eu não lembro o que ele estava falando sobre o frio, né? Que o Frodo estava passando por um lugar super, super frio e etc. Só que, tipo, duas páginas atrás ele falava que era um lugar completamente quente, que era impossível nascer planta, não sei o quê. Tem um pouco de liberdade poética, mas eu fiquei meio assim, primeira vez na minha vida, depois de ler o livro 300 vezes, que eu falei, olha, cara, interessante, né? Eu não falei em voz alta, porque é um pecado, né, discordar de
você. É fanboy alert, né? Alerta de fanboy.
Mas eu senti uma cutucada no coração.
Você faz muitas coisas, você já traduz o livro, você joga, você lê, você lê HQ, você fala, você... Um monte de coisa. Mas se você tivesse que escolher uma única coisa, assim, pra fazer pelo resto da vida, seguir, assim, um caminho, o que é que você faria, assim?
Posso fazer cheat?
Posso Oi?
Cheatar? Posso cheatar?
É, pode.
Só um pouquinho. Escolha, né? É um cheat. Não, é um cheat bem forte, gente. Eu escolheria escrever, porque é impossível pra mim escrever sem pesquisa. E daí eu ia ter que fazer tudo isso.
É um bom cheat.
Eu não sou boa com essas escolhas, sabe? Quando as pessoas falam pra mim assim, o melhor game de todos os tempos, eu bugo. Porque não tem resposta, sabe? E daí eu fico cheatando, assim. Eu falo mais de qual gênero e qual ano.
É, então. Você quer que eu responda em ordem alfabética e tal?
Exatamente, mas a pessoa fala um só, eu falo, não. Tem que escolher dentro de um contexto. Então eu não sei fazer essas escolhas. Eu geralmente chito. Desculpa, dei uma chitadona.
A gente foi aí de escrita, passando por política e terminando em chitada, né?
Foi um claro, bem abrangente. Bons gamers, né, cara?
Ai, muito bem. Flávia, a gente vai presentear um ouvinte com um livro seu, né? O Videogames e Mitologia. E a gente queria que você fizesse uma pergunta relacionada ao livro e tal, ao tema, à temática. Que as pessoas...
porque é o livro não, né? Porque a pessoa tem que ler antes, né?
É, exatamente.
Ah, não, porque senão eu podia fazer mais sacanagem, daí acho que seria muito difícil.
E, pô, o que tem na página Flávia, que
Flávia, você é muito doido, eu gostei muito de você. É verdade.
Eu sou um pouco doida, né? Eu já aceitei isso na minha vida.
E aí, tipo, fazer uma pergunta relacionada à temática do livro, não ao livro, porque o professor não leu ainda. E aí a galera vai comentar no site lá a resposta, e a resposta mais legal, determinada por Zeus, que vai mandar um e-mail pra gente lá dos céus, vai levar o livro aí, né? Então manda bala aí, faz a pergunta aí, Flávio.
Tá bom. Na sua opinião, qual é a melhor tradução de Atlantis da mitologia grega? E por quê?
Oh. É o tipo de pergunta que não dá pra você errar, né? Porque começa com qual é a sua opinião, então...
Não, não dá pra errar, mas ganha quem argumentar, entendeu?
Sim, sim. Vamos ver o que o cara vai colocar aí.
A gente passou tanto falando de argumentação, né?
Verdade, sim.
Nada mais justo.
Praticamente tava rolando um debate já sobre isso. Flávio, obrigado demais pela participação, essa é uma simpatia, cara.
Cara, eu que agradeço, muito, muito obrigada, foi muito divertido, eu nem vi que o tempo passou já.
Valeu, eu tô muito contente, meu Deus. Tô tipo assim,
obrigada, eu também tô muito contente.
Quase um presente de Dia dos Namorados essa entrevista.
Né? Olha aí.
Um ano de namoro, aliás. Olha eu aqui falando merda.
É, então, e daí nisso eu não quero me meter, tá, gente?
Ai,
isso
Deus.
É só com vocês e tal. Meu marido, não sei se ele ia curtir, assim.
É justo.